Paraná em Rede.
No Agosto Lilás, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, conheço o trabalho dos grupos de reflexão para homens agressores no Paraná. Eles são levados a entender suas atitudes como expressão de violência e as consequências não apenas na vida da mulher, mas em toda a sociedade. A reportagem é de Amanda Yargas.
Segundo um levantamento feito pelo Ministério Público, juntamente com o Judiciário, entre 55% e 60% dos inquéritos policiais tratam de denúncias de violência doméstica. Mas apenas proteger as vítimas não resolve o problema, e é por isso que 25 promotorias do Estado já oferecem grupos de reflexão para homens agressores. De acordo com o assistente social Adriele Volpato Craveiro, de Cianorte, muitos destes homens não percebem suas atitudes como ações de violência.
Quando esses autores de violência chegam para o nosso grupo, eles chegam totalmente armados aí, bravos, se sentindo injustiçados, porque eles não conseguem compreender que muitas vezes o que eles praticaram foi a violência. Muitas vezes, inclusive, eles acham que violência só é a violência física e eles desconsideram a existência de outros tipos de violência. O primeiro passo é realmente nós pensarmos nesta reflexão da violência doméstica e familiar contra a mulher em todos os âmbitos.
Este tipo de comportamento tem base em uma construção social de superioridade masculina sobre a mulher. E é essa lógica que precisa ser quebrada, como explica o promotor de justiça Timothy Riemann, da cidade de Campina da Lagoa.
O machismo estrutural que a nossa sociedade vive atualmente, ele tem uma ligação umbilical com os altos índices de violência contra a mulher. Esse padrão que muitas vezes é tido como normal, muitas vezes, essas questões de papéis de gênero, coisa de menino, coisa de menina, falas que muitas vezes reproduzem de uma forma bem agressiva, e só a gente fazendo algum reparo nessa estrutura, alguma espécie de cura, alguma espécie de educação, é que os vão começar a diminuir significativamente. Não por outro motivo, a taxa de sucesso dos grupos reflexivos é tão grande. Justamente porque se trata, claro, da violência de uma forma geral, mas se trata também bastante da questão estrutural do machismo, e aqueles homens passam a compreender que eles não são donos das mulheres, que a mulher pode vestir a roupa que ela quiser, que a mulher tem o direito de terminar o relacionamento se ela quiser. São todas essas questões que devem ser levadas em consideração para que nós tenhamos uma sociedade menos machista e mais igualitária.
A promotora Eliane Rodrigues, de Cianorte, ressalta que o machismo está tão arraigado na sociedade que não é possível traçar características sociais, como, por exemplo, nível educacional e econômico, em que estes comportamentos sejam mais recorrentes.
Nós não temos um perfil, o que significa que isso está muito enraizado dentro da sociedade. E o que acontece? É a pessoa que você vê do teu lado, é o teu amigo, é a pessoa que você conhece. Algumas vezes, quando eu participei das audiências, eu era surpreendida com pessoas que eu conhecia. Eu me lembro de um professor que eu tinha dado palestra na escola dele. Ele chegou e ele era um agressor. E eu achei muito estranho, porque eu olhei e ainda perguntei, falei assim, mas o senhor é aqui? Ele, mas eu não fiz nada. É que para ele, na cabeça dele, só tem um tipo de violência, que seria a violência física. E esse é o grande problema. E daí demonstra que não importa muito o grau de escolaridade, se não há esse interesse em conhecer, vai praticar a violência, infelizmente. E daí a necessidade de esclarecimento.
Os grupos de reflexão tratam de temas como os direitos humanos, os estereótipos de gênero, as drogas como potencializadoras da violência, a organização social e os reflexos da violência na vida da mulher, da família e de toda a sociedade. Em todos os casos, os índices de reincidência tendem a zero, mostrando que ao analisar seus próprios comportamentos violentos a partir de outros pontos de vista, estes homens entendem que eles não devem ser repetidos.
No primeiro dia eles estão nervosos, diferentes, e na última palestra você já nota uma diferença, porque tem muitos que não entendem a raiz da violência. Quando começam a entender, aí eles verificam que aquelas ações que eles praticaram realmente era considerado violência. Então, hoje o que eu falo é desinformação, né? Informação é poder e desinformação é agressão. Nós tivemos 618 participantes no total desde o início do projeto. Nós só tivemos 4 reincidentes entre esses que participaram, então mostra a efetividade que a ideia, na verdade, é a solução. O agressor percebe que o que ele fez é errado, ele começa a tentar a modificar, que é isso que o projeto procura atingir.
Repórter Amanda Yargas.
Como lidar com o luto de crianças e adolescentes que ficaram órfãos por conta da Covid-19? Deputados estaduais do Paraná planejam a criação de programas de apoio psicológico e financeiro. Acompanhe a reportagem.
Muitas crianças sofrem com a falta de pais ou tutores vítimas da Covid-19. Segundo uma pesquisa publicada pela revista científica The Lancet, mais de 130 mil crianças e adolescentes brasileiros ficaram órfãos por causa da doença desde o início da pandemia até abril deste ano, o que os autores consideraram como uma pandemia oculta. Pensando nisso, 2 projetos de lei tramitam na Assembleia Legislativa do Paraná com o objetivo de dar suporte psicológico a estes jovens. O projeto do deputado Douglas Fabrício, do Cidadania, é focado em crianças que perderam ambos os pais e prevê também um auxílio financeiro para dar suporte até a maioridade. Já o projeto do deputado do Carmo, do PSL, prevê a criação de um programa específico para atendimento psicológico e social de crianças e adolescentes que tenham perdido pai, mãe ou tutor por conta do coronavírus. De acordo com a médica pediatra e psicanalista Lucy Pfeiffer, o maior problema é que estas mortes ocorreram, na maior parte das vezes, de forma abrupta.
A grande dificuldade das mortes pelo Covid é que levou muitas pessoas que eram saudáveis, das quais não se tinha nenhuma preocupação com o risco de morte. E essa perda que é repentina, que não dá tempo de se acostumar com a ideia que a pessoa está sofrendo e por isso a morte veio aliviar o sofrimento, como acontece com muitos idosos doentes, esse é um dano maior. Então, é preciso que se acolha a criança e seria muito importante que os centros que atendem as pessoas de Covid tivessem esse olhar. E o atendimento psicológico que vai precisar existir, e todas as crianças que perdem seus pais ou aquele responsável direto no seu cuidado, como os avós, deveriam ter, não apenas os de Covid, porque ela está estruturando o seu modo de ver a vida, ela está estruturando sua personalidade, ela ainda não é completa, e essa marca pode fazer desvios de todo o potencial que ela iria desenvolver.
Ela disse que o acompanhamento profissional é importante para que a criança possa superar a perda do ente querido e ter uma vida feliz. E o processo de superação do luto tem um tempo diferente, dependendo de como era o contato entre a pessoa que se foi e a criança.
Não é depressão a tristeza da perda de um ente querido, de alguém próximo, de alguém especial. Isso vai demorar tanto mais tempo, quanto maior o laço, quanto maior a dependência psíquica daquela pessoa. Então, famílias muito fechadas, com poucos relacionamentos da criança, ela vai ter mais dificuldade de se adaptar a outros meios. Por isso, a família extensa, que também está fazendo o mesmo luto, é importante que tenha um olhar especial para a criança e que qualquer comentário negativo que se queira fazer sobre a morte, sobre a revolta, que a criança seja poupada.
Ela indica que é preciso tomar cuidado com o que se fala sobre a situação, já que é possível que as crianças, principalmente, se entendam como culpadas do que aconteceu ou acreditem que os pais ou tutores falecidos queriam se distanciar dela. Além disso, a psicanalista orienta que não deve haver medo de falar da morte, mas é preciso também mostrar a continuidade do legado daqueles que se foram.
A ideia, não, ela sempre vai estar ao seu lado, ela sempre vai olhar para você, pode ser uma ideia apavorante para uma criança que vai fabular, vai imaginar que tem uma supervisão constante de olhos que ela não vê. Então, poder dizer que essa pessoa tinha um amor intenso, que não foi escolha da pessoa a morte, Então, que o pai ou a mãe queriam estar junto dela, mas que a natureza levou. E que, na verdade, o que eles ensinaram e como essa criancinha ou esse adolescente vai se desenvolver, leva a vida adiante, leva a vida do pai e a mãe adiante. E que todos têm certeza que pai e mãe iriam querer que essa criança seja feliz.
Repórter Amanda Yargas.
Fique agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. A Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Paranaense Feminino de 2021. A competição será disputada com turno e retorno, com 6 rodadas ao todo. Atlético Paranaense, Imperial de Curitiba e Toledo são os times que brigam pelo título do estadual. O Furacão estreia na competição dia 26 de setembro contra o Toledo, às 13h30 da tarde, no mini estádio do Cate do Caju. Nesta temporada, o Atlético reforçou o investimento no futebol feminino. Para comandar a equipe, o clube contratou a ex-atleta Rosana Augusto, um dos nomes mais vitoriosos do esporte brasileiro. Em busca de recursos para sua fundação, o Rei Pelé vai fazer um leilão beneficente em setembro, reunindo itens de grandes ídolos do esporte e celebridades mundiais. A Fundação de Pelé explicou que o objetivo é destinar os recursos para alcançar crianças, principalmente ameaçadas pela pobreza e com dificuldades para ter acesso à educação. Também serão alvo as crianças que vivenciam a crise de refugiados. O evento, O Legado de Pelé, um leilão beneficente da Fundação Pelé, está marcado para o dia 22 de setembro, de forma online, através do site www.julenshockchance.com e presencial na Mall Galleries, em Londres, na Inglaterra. São mais de 200 itens, a maioria autografadas, de ídolos do futebol, entre eles Cristiano Ronaldo, David Beckham, Franz Beckenbauer, Jairzinho, Kylian Mbappé, Luka Modric, Neymar, Thiago Silva e Zagallo, e também de outros esportes, como a ex-tenista Maria Sharapova, a golfista Lorena Ochoa, o ex-jogador de futebol americano Frank Harris, de beisebol Derek Jeter, os basquetebolistas Yao Ming, Shannon Fry e Rick Rubio, além do cantor Justin Timberlake e do ator Mark Wahlberg. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.